HLB Conecta. A série de podcasts que liga você aos principais temas do mercado.
Olá, eu sou o Rafael Variz, diretor de TI da HLB Brasil, e você está ouvindo mais uma edição da nossa série de podcasts da HLB Conecta, que trata dos principais temas de economia e finanças do Brasil e do mundo. Depois de algumas divergências, adaptações e adiamentos, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, foi aprovada, gerando alguns questionamentos de como será daqui para frente. Para abordar esse assunto, contamos com a presença do Alan, da Riscio, e eu vou deixar ele se apresentar. Ele pode se apresentar melhor do que eu.
Ok. Agradeço, Rafael, pelo convite aí para participar desse podcast aí junto com vocês. Queria primeiramente dar os parabéns para a HLB, porque ela se preocupou desde o começo, quando a LGPD surgiu, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, e como organização, e pelo dado que ela lida, né, com os dados que ela lida, ela teve uma iniciativa muito boa, né? Como ele mesmo falou, meu nome é Alan Peter Prece, eu trabalho na empresa chamada Riscio, e nós somos especialistas em compliance, né, na área de tecnologia, na área de regulatório, em relação às normas que regulamentam o mercado, seja na questão de tecnologia de segurança da informação, seja em relação a algumas dessas normas que atuam dentro do contexto de tecnologia e negócio em relação à compliance.
Legal. Obrigado, Alan, pela presença, pelo tempo. Queria começar pelo básico. Queria começar perguntando para você o que é LGPD.
Muito bem. A LGPD, né, é uma abreviação de Lei Geral de Proteção de Dados. Ela foi, vamos dizer assim, sancionada pelo presidente Temer em 2018, lá em agosto, ok? E ela passaria, né, e passa a ser vigente a partir desse ano de 2020, né, a partir de agosto de 2020. E o que é LGPD? Né, o objetivo dela é o quê? É proteger os dados pessoais, né, de brasileiros, ok? Respeitando o quê? Basicamente o que a gente fala de privacidade. E ela é uma lei que ela é derivada da GDPR, que é a Lei Europeia de Proteção de Dados, né, cujo objetivo também, na GDPR, é proteger os cidadãos europeus, no caso da LGPD, proteger os cidadãos brasileiros, né, dentro de um contexto, ok, em relação às organizações que tratam ou lidam com dados, dados pessoais, né, e aí existe uma série de questões ali sobre dados pessoais e dados pessoais sensíveis. E aí, dentro desse cenário, nós temos alguns atores aí que atuam dentro desse processo. Mas, em linhas gerais, o objetivo da LGPD é garantir, né, aos titulares de dados, né, ter acesso e poder controlar aquilo que é realizado ou não em relação aos seus dados, que são fornecidos para organizações, entidades, site, comércio eletrônico, entre outros processos ou mecanismos aí que as pessoas informam seus dados.
Uhum. E por que ela é importante? Que valor que ela traz para a gente como pessoa física e para as empresas também?
Olha, ela tem um valor muito importante, né? Porque hoje nós costumamos dizer que o seu ativo mais importante para algumas pessoas é o nome, né? E além do nome são suas informações. Porque vamos pegar um exemplo aqui, recentemente aconteceu, de uma grande empresa de comércio eletrônico na área na área esportiva. Ela acabou, né, não se preocupando em como proteger seu ambiente de comércio eletrônico, e o que acabou acontecendo? Ela sofreu um ataque hacker, e esse ataque acabou expondo os dados daquela organização, os dados das pessoas daquela organização. E quais são esses dados que foram expostos à época, naquele momento? Né? CPF, números de cartão de crédito, e todos nós sabemos, né, o quanto é importante cuidar dessa informação. Imagina alguém fazer compras, né, com seu cartão de crédito, com seus dados, e você ter que justificar que você não é você, que não foi você que realizou essa operação. Isso gera uma série de transtornos, né? Eventualmente, alguma pessoa mal intencionada, ela pode fazer uma compra lá na ordem de, né, às vezes até acima do valor do próprio cartão, e às vezes a gente fica fazendo aquele questionamento, como isso pode acontecer? Então, o objetivo da LGPD é trazer valor para as organizações, no que tange a proteção desses dados, né, e ela é extremamente importante. Em relação ao consumidor, é trazer essa tranquilidade sobre o que está sendo feito em relação aos seus dados.
Entendi, entendi. E você pode comentar um pouquinho sobre os princípios e bases legais da LGPD?
Posso. Hoje, quando você observa a lei, né, nós temos dois artigos importantes na LGPD. Um é o artigo 6º e o outro é o artigo 7º. No artigo 6º, ele fala sobre 10 princípios sobre o tratamento de dados pessoais. E no artigo 7º também, as 10 bases legais que que uma organização pode tratar esses dados. Mas, resumidamente, né, para não se estender sobre cada um desses tópicos, nós estamos falando de dois elementos principais. Um é a maneira como as organizações tratam esses dados, ou seja, elas usam esses dados para uma finalidade específica, tem que ter transparência, tem que ter segurança, né, tem que ser dados que não ocorram, por exemplo, a discriminação, quando você está fazendo tratamento desses dados pessoais. Em relação às bases legais, nós estamos falando do propósito do uso daqueles dados. Vamos pegar um exemplo aqui em relação à HLB. Em relação à HLB, né, por que ela usa os dados dos titulares? E ela usa os dados dos titulares para quê? Para atender dois princípios ali em termos de bases legais. Quais são eles? A execução do contrato, né, que é aquela que ela tem em relação aos seus clientes, ok? E para atender o quê? O legítimo interesse, né, daquelas organizações que contratam a HLB para realizar o processamento de suas informações. Então, aí dentro desse arcabouço, né, entre o tratamento legal e o propósito, ou a base legal, você tem lá algumas necessidades que elas devem ser atendidas em relação àquilo que se pode ou não fazer com relação aos seus dados pessoais.
Entendi, bacana. E as empresas acabam tendo que se adaptar, né? Toda empresa operando aqui no Brasil acaba tendo que se adaptar, e vai ter que se adaptar, ou vai ter sanções. Dentro das empresas, eu imagino que a gente tem alguns papéis, algumas responsabilidades novas aí que vão surgir. Você pode comentar sobre esses papéis também?
Claro, claro. Para que uma organização entenda, né, qual que seria a chave para ela se adequar, nós passamos aí por algumas atividades essenciais, ou atividades chaves dentro desse processo aí de adequação em relação à LGPD. Né, o primeiro ponto importante é que passa a surgir uma função dentro da organização, que é o famoso DPO, né, ou encarregado de proteção de dados, segundo o que está escrito no texto da LGPD aqui no Brasil. E quem é o DPO, né, quem é esse encarregado de dados? É aquela pessoa que vai fazer uma interação entre alguns atores aí que fazem parte desse processo. Quem são esses atores, só para a gente contextualizar? Nós temos o controlador, que é aquela entidade, uma entidade de pessoa jurídica, por exemplo, que detém o controle sobre aqueles dados que ele fornece para a HLB, por exemplo. Nós temos o processador, que é o exemplo da HLB, o encarregado, né, a empresa que é responsável por realizar as atividades de contrato que são contratadas pelo controlador. Né? E aí nós temos quem dentro desse cenário? Nós temos o DPO, que vai ser a pessoa responsável por interagir entre o controlador, entre a HLB, entre a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a entidade que vai regulamentar as normas, entre outras ações, né, sobre a questão de privacidade e proteção de dados pessoais. E aí também dentro desse cenário nós temos quem são as figuras importantes dentro da organização. Os líderes de negócio, os responsáveis por cada área de negócio, exemplo, RH cliente, o RH interno da organização, área fiscal, área tributária, ou seja, todas as áreas que lidam com dados de pessoas físicas, certo? Esse é um princípio importante. Nós temos também aí dentro dessa figura a área de tecnologia, né, brilhantemente conduzida pelo Rafael, pelo Alexandre aí dentro da HLB, que é responsável por quê? Né? Por entender aquilo que as áreas de negócio demandam, necessitam em termos de infraestrutura, em termos de software, em termos de recursos, né, e pensam na melhor forma para que essas áreas consigam trabalhar dentro desses recursos, implementando em conjunto com áreas de segurança da informação, mecanismos de controle para evitar o quê? Vazamento de dados, evitar que, de repente, um acesso indevido às informações desses titulares não ocorra, entre outras questões. E aí também nós temos quem? O jurídico, né? O jurídico também tem um papel importante dentro desse processo-chave de adequação, porque ele vai compreender, ele é aquele que entende, né, arrisca a lei, ele é aquele que compreende lá como pode ser adequadamente respondido a uma solicitação da NPD. E, então, esses são, né, os atores aí responsáveis, ou as pessoas responsáveis, ou as áreas-chave para que esse processo de adequação atenda de forma geral, né, o contexto de privacidade dentro da empresa.
Você falou um ponto, e eu acho que a gente esqueceu de comentar no começo, mas que é importante. O meu entendimento é que existe uma diferença entre a GDPR, lá da Europa, e a LGPD do Brasil, é que a LGPD ela trata basicamente de pessoa física, enquanto a GDPR trata de pessoa jurídica também. Tá certo esse meu entendimento?
Sim, tá certo esse seu entendimento, né? No caso, quando o Brasil, né, resolveu pegar a GDPR como base para formar a LGPD, né, para tomar como ponto de partida, né, algo que já estava consolidado na Europa, o governo brasileiro procurou o quê, né? Tropicalizar algumas coisas e, claro, algumas dessas coisas foram abstraídas em relação à GDPR, ou ainda não foram definidas ou regulamentadas em relação à LGPD, mas que está dentro de um processo aí de entendimento. A NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela já foi definida, ela já foi criada, e agora está naquele processo burocrático de definir quem serão as pessoas que estarão à frente, né, dessa entidade. Okay? Fora algumas outras observações que eles colocaram lá, que eu acredito, né, entendo que no caso da lei brasileira, ela às vezes é um pouco mais clara em relação à GDPR em alguns aspectos lá. Né? Ou seja, aqui no caso ela se aplica, né, àquilo que eles chamam de pessoa natural, e no nosso caso aqui pessoa viva, né, para você ter o conceito do consentimento da pessoa em relação ao uso dos seus dados pessoais.
Entendi. Mais um ponto. Por que as organizações devem cumprir a lei? Assim, além da questão de multa, etc., por que mais elas deveriam cumprir essa lei?
Muito bem. Porque a maior parte das organizações, claro, quase que sem exceções, né, lidam com dados de clientes, pessoas físicas, né, os clientes que lidam com os seus, por exemplo, uma empresa que a HLB processa a folha de pagamento. Essa folha de pagamento são de pessoas físicas, né, os colaboradores daquela organização. Então, essa empresa, a HLB, ela lida com esses dados de pessoas físicas. E por isso que a LGPD se aplica. A HLB também, ela possui as suas áreas de negócio, os seus processos de negócio, aqueles que realizam operações de processamento em cima desses dados pessoais. Então, ela também, já por ela fazer tratamento desses dados pessoais, ela tem que fazer adequação. Ela utiliza softwares. E o que faz esses softwares? Eles agregam, eventualmente, eles enriquecem esses dados com outras informações. E por realizar esse tipo de enriquecimento, ou por esse tipo de acesso ou tratamento, é necessário que a organização como um todo tenha que se adequar. Ela também despende, né, uma série de infraestrutura de tecnologia. A gente está falando de computadores, infraestrutura de comunicação. Então, também por isso ela precisa adequar a sua infraestrutura para atender esses outros elementos anteriores. E também porque ela trabalha com outros parceiros e outros provedores de tecnologia. Ela possui filiais. Então, todo esse ecossistema, né, clientes, processos, software, parceiros, filiais, é todo um processo em conjunto que deve ser adaptado aí, né, e ajustado e atender aos requisitos da LGPD.
Ok. E, bom, além desses pontos, a gente tem aquela questão que você deu aquele exemplo no começo sobre a empresa de e-commerce, de artigos esportivos, que teve dados de clientes vazados. Além da própria multa que ela poderia tomar numa se a LGPD já estivesse em vigência na época, Eu acho que isso tem impacto na marca também, né? No valor de mercado, na marca da empresa em si. É isso mesmo, né?
Sim, perfeito. Dentro da LGPD, ela trata lá, basicamente, que a organização, né, em caso de um incidente, em caso que a NPD, né, aplique a multa lá, isso corresponde a 2% do faturamento. É aquilo que eu costumo dizer nos trabalhos de consultoria que nós costumamos fazer pela Riskio, que às vezes o problema não é a questão econômica, a questão financeira, porque às vezes, eventualmente, se for uma empresa de grande porte, exemplo, Google, né, Microsoft, IBM, etc., elas são empresas que, caso ela leve uma multa, ela tem capacidade econômica de arcar com esse pagamento. Mas para os clientes, né, aqui no cenário brasileiro, às vezes essa multa é muito pesada, às vezes ela pode inviabilizar, né, uma operação, uma empresa como um todo. Mas eu também enxergo que, eventualmente, às vezes não é questão econômica ou financeira, que, claro, todo o processo de defesa, todo o processo que a empresa vai ter de defesa em relação a isso, tudo bem, né? Mas aquilo que a gente fica mais preocupado, né? Em relação à marca, como você bem citou, e a marca pode ser prejudicada, imagina, uma organização do tamanho da LLB, né? Sendo uma organização internacional, ter a sua reputação afetada, né? O quanto isso pode prejudicar os negócios atuais e novos negócios em relação à organização. Como eu citei no começo, aquela empresa de comércio eletrônico, ela foi muito prejudicada e, no fim, o que acabou acontecendo com ela? Ela foi vendida para uma outra grande organização que atua dentro do comércio eletrônico aqui no Brasil. Né? E também isso afeta diretamente o quê? Os colaboradores dentro da própria organização e também, né, os clientes, ou seja, os colaboradores das outras organizações, as pessoas físicas das outras entidades, porque isso pode gerar um impacto para ela, né, no sentido de perder credibilidade, enfim, né, o nome dela, sujar o nome, como a gente fala no popular, né, isso pode gerar alguns transtornos aí. Então, esse impacto, ele é aquele que ele é mais dolorido. E caso ele venha a acontecer, né, o esforço que a empresa tem para poder, né, resolver ou mitigar, ou enfim, né, comunicar a essas pessoas que os seus dados foram expostos, é um custo econômico também bem alto para uma boa parte das organizações.
Certo, entendi. Ainda nessa linha, a gente teve aí nas últimas 2-3 semanas uma certa confusão, saiu no jornal, etc., a questão da vigência e vetos quanto à entrada ou não da lei. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sobre, ela está em vigência, não está? Já podem ser aplicadas sanções? Definiram o órgão regulador ou ainda não?
Muito bem. Ela foi aprovada pelo Congresso, né, teve um recuo aí por parte da presidência em determinado momento ao longo desse ano aí, e no finalzinho do mês de agosto ela foi sancionada, esses vetos foram derrubados. E agora só está dependendo da sanção presidencial para que ela passe a valer. Embora o entendimento de alguns juristas é que ela já está em vigor e que ela já está valendo como lei. E que as organizações têm o dever de atender. O que está postergado num primeiro momento é em relação às aplicações das multas. As sanções elas podem vir a acontecer. Uma vez que a NPD já foi criada, foi divulgada agora no último dia 28 de agosto, foi publicado no Diário Oficial, onde eles informam a criação da NPD, autoriza a criação da NPD, e agora o processo burocrático define quem vai ocupar as posições dentro da agência reguladora, né, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, isso passa a valer para todas as organizações. Então, aquela organização que ainda não começou a sua caminhada, ela vai ter um pouco de esforço aí grande, tanto em termos econômicos quanto em termos de processos, porque existe aí todo um trabalho de como se adequar. Então, esse trabalho aí é bem extenso, e a HLB é prova disso, porque ela acompanhou a gente nos últimos aí 8 meses, né, desde o ano passado aí, uma batalha ali na implementação, né, na validação de controles e todo o processo que envolve também investimentos, entre outras coisas aí, dentro das próprias organizações.
Certo. E nessa linha, como ficam, como a gente está falando, não só no caso da HLB, mas de praticamente todas as organizações, a gente tem contratos, a gente tem relações entre provedor e cliente. Como fica isso a partir do momento que a LGPD está vigente?
Muito bem. Né? Nós estamos falando de que as organizações passam a ter que se adequar. E aí, essa adequação, ela passa por áreas-chave. Então, por exemplo, passa por tecnologia, em relação à tecnologia, né, está derivado, que está dentro dessa caixinha, vamos dizer, segurança da informação, gestão da continuidade de negócio. Então, a organização começa a ter que se preocupar com isso. Ou seja, manter atualizado seu parque de tecnologia, rever, né, ou revisitar seus processos, suas questões de acesso à base de dados, ou aquilo que os colaboradores podem ou não visualizar em diferentes níveis dentro das aplicações. Isso também impacta, né, dentro da área legal, ou seja, a organização precisa adequar os seus contratos, ela precisa criar, vamos dizer, adendo, né, junto aos seus fornecedores, aos seus parceiros, quando ela usa outras tecnologias, porque algumas são core da organização, no caso da HLB, aquelas pessoas que detêm o conhecimento, né, sobre o que fazer e como fazer, em relação aos parceiros de tecnologia, as ferramentas que a própria organização utiliza para realizar as atividades fins junto aos seus clientes. Então, esse trabalho de adequação é um trabalho de formiguinha, porque cada novo projeto, cada novo contrato, cada novo cliente passa a ter que existir uma preocupação em relação aos dados, em relação às atividades de processamento que a organização passa a ter dentro desse cenário.
Uhum, uhum. E uma empresa já deveria ser comum e estar bem difundido no mercado essa questão da necessidade de aderência e adaptação à LGPD. Agora, se uma empresa está começando agora, nunca deu atenção para isso, por onde ela deveria começar? Quais seriam mais ou menos os passos para uma empresa se adequar ou iniciar essa caminhada, essa jornada que você comentou?
Muito bem. Se a gente fosse tentar resumir, né, quais seriam as atividades ou as ações que uma empresa deve realizar, eu faria a seguinte sugestão, e é isso que a gente procura na prática fazer junto às organizações. Mas se a organização não começou, primeiro ponto, ela tem que compreender qual é a situação atual dela em relação à legislação e à regulamentação da LGPD. O que eu quero dizer com isso? Ela tem que avaliar a documentação que ela tem, né, fazer um levantamento ali de diários de negócios que lidam com dados pessoais, entender se ela atua na função de controladora ou processadora, porque aí a lei ela pode ter diferentes aspectos a serem aplicados dentro do contexto da organização. Aí no segundo passo, então o primeiro passo é entender a situação atual. O segundo passo é fazer o que a gente chama de mapeamento de processos, ou seja, mapear as áreas de negócio, identificar quais são essas áreas, os processos mais críticos, identificar os sistemas que são utilizados, identificar quais mecanismos de controle e de proteção a organização tem, avaliar a segurança dos seus fornecedores também, entender se os fornecedores, se existe alguma maneira de aplicar ou não aquele contexto da LGPD e cobrar também desses provedores, desses fornecedores, para que eles também estejam adequados. O terceiro ponto é fazer o que a gente chama de mapeamento do fluxo de dados. É compreender de onde os dados vêm, as entradas, né? Se vem por e-mail, se vem através de input dentro dos sistemas, ou seja, está falando de dados estruturados, aqueles que estão dentro dos bancos de dados. Temos também aquela questão dos dados que são dados não estruturados, ou seja, exemplos, documentos físicos, contratos, cópias de, no caso do RH, né, cópias de RG, de CPF, de data de nascimento. Lembrando também que tem um contexto muito importante aí quando a empresa lida, né, por exemplo, com dados de menores, como escolas, por exemplo, aí tem que ter uma preocupação também redobrada, porque o consentimento em relação ao menor ele é dado pelos pais ou responsáveis legais. Então, isso também é uma preocupação que nós temos que ter. A organização também, dentro desse mapeamento, desse fluxo, né, de dados, ela tem que se preocupar também na questão sobre compartilhamento, transferência de arquivos, entre parceiros ou para fora do território nacional, que caso ela transmita esse dado para algum país que não tenha uma legislação equivalente com relação à proteção de dados, ela pode também correr riscos ali em relação a isso. Ainda dentro desse cenário, né, então, fomos três etapas, né? Avaliar a situação atual, fazer um mapeamento de processos e entender ou desenhar esse fluxo de dados, que é, de fato, para entender esse mecanismo aí de onde que os dados vêm, por onde que eles vêm, como eles são trabalhados dentro da organização e qual é o destino deles, né? Para onde que eles vão, eventualmente para o banco de dados, eventualmente para o sistema de arquivos, ali no formato de PDF, eventualmente volta para o cliente ou vai para um parceiro terceiro. A quarta etapa dentro desse processo é gerar o relatório de impacto à proteção de dados, onde esse relatório descreve as atividades da organização, os sistemas que a organização utiliza e como cada área lida com esses dados e como cada área protege esses dados. E, associado a isso também, quais mecanismos de controle a organização tem. A quinta etapa é o quê? É fazer uma revisão das políticas corporativas da organização, políticas e normas, né? Exemplo, a política de segurança da informação, se a organização tiver uma política de gestão de risco ou normas de gestão de risco, rever contratos, ou seja, as cláusulas que são inerentes, né, e próprias às atividades da organização, também em relação a parceiros e provedores, instituir lá na prática, né, o programa de proteção de dados por padrão dentro da organização, observar se a organização tem mecanismos, caso ela sofra algum tipo de evento, um exemplo que nós estamos vivendo nesse momento da pandemia, que ela tem que mover as suas operações para fora da organização, como no momento atual, né, muitas operações em home office, então a empresa passa a ter que se preocupar com esse contexto aí também. E aí, a partir dali, uma vez que você fez todos esses cinco passos, você entra no sexto passo, que é o da implantação, ou seja, que aí a implantação o quê? Que é? É fora realizar a adequação desses contratos, políticas e normas, etc., é efetivamente implantar um programa de proteção de dados pessoais. E aí é aquilo que a organização passa no dia a dia a fazer o quê? A conscientização dos seus colaboradores, a conscientização em parceria com os parceiros, provedores, etc. E a partir desse ponto, como último ponto, é o que a gente chama de monitoria, né, operação contínua. Quando isso passa a fazer parte da organização, ela passa a ter que monitorar novos projetos, monitorar a gestão dos dados, monitorar incidentes de segurança, monitorar o processo de solicitação dos titulares de dados, que passa a ser atendido pelo DPO, pelo encarregado de dados da organização, e atuar em ciclos anuais, pelo menos, de revisão, né, dos processos da LGPD e, em conjunto, ali, observar aquilo que a NPD publica, seja em termos de normativos, seja em termos de entender se a organização como um todo está aderente. Então, eu digo que nós temos aí sete pontos principais que as organizações devem seguir para se adequar. E lembrando, o caminho ele não é tão difícil, mas ele requer um pouco de organização das empresas como um todo nesse dia a dia aí.
Muito bom, muito bom. Bom, eu acho que ficou muito claro, foi muito didático também. Te agradeço, Alan, pelo tempo, pela participação. Com certeza a gente volta a falar aqui, porque eu acho que tem muito mais o que falar e a gente pode, eventualmente no futuro, entrar com mais profundidade em alguns tópicos aqui, talvez o papel do DPO ou a implementação em si. Eu acho que a gente pode chegar nisso. Quer falar alguma coisa para a gente fechar?
Sim, eu também gostaria de agradecer o convite, é sempre prazeroso. E mais uma vez, né, queria dar os parabéns, porque a HLB é uma das grandes empresas aqui no Brasil que conseguiu atingir esse objetivo aí, e hoje dizer que dentro do processo dela, ela possui normas, controles, já possui uma política de proteção de dados, possui lá o seu relatório de impactos, e ela fez a lição de casa direitinho. Né? E para quem vai deixar para o último momento, vai acabar tendo um esforço a mais aí. Dou parabéns para vocês aí pelo podcast, eu acho uma excelente iniciativa, e espero que os ouvintes aproveitem aí e me coloquem à disposição para novos bate-papos aí, quando vocês precisarem.
Tá ótimo. Então, obrigado de novo e até a próxima. A gente deve falar de mais temas de tecnologia de agora em diante aqui no HLB Conecta também, tá bom? Um abraço.
Um abraço para vocês. Até logo.
Você ouviu HLB Conecta. Obrigado pela audiência e até a próxima edição. HLB Conecta, a série de podcasts que liga você aos principais temas do mercado.